www.87fm.com.br. Emissora da Associação Pró Cidadania. Estúdios na Capitão João Machado 199, Centro de Guaxupé, Minas Gerais. 87 FM. Essa é rádio de verdade.
É, mas nem tudo é paz nesse Natal. Duas mulheres que usavam fantasias de Natal foram presas num shopping em Ohio, nos Estados Unidos, por mau comportamento. O incidente foi filmado por um frequentador e publicado na internet. Elas faziam parte de um grupo de pessoas que supostamente planejavam se reunir para cantar músicas natalinas. No entanto, alguns dos participantes estavam alcoolizados. As duas mulheres foram detidas depois que uma delas, vestida de Papai Noel, atingiu um policial. Isso no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Agora, na Alemanha, aconteceu um outro episódio semelhante. Dois homens armados, vestidos de Papai Noel, invadiram um supermercado e roubaram uma quantia não revelada de dinheiro. Eles não aparentavam que iriam roubar quando entraram, é o que disse a polícia no comunicado sobre o assalto, que aconteceu na noite de segunda-feira. Quando um vendedor pediu aos homens que tirassem a fantasia, um deles sacou uma pistola e anunciou o assalto. Os dois fugiram com o dinheiro roubado e ninguém ficou ferido. E falando nisso, um norte-americano de 28 anos foi preso em Easton, no estado da Pensilvânia, depois que tentou usar uma pistola falsa durante um teste antidrogas. Naquele outro sentido que você está imaginando. É, exatamente. E tem até a foto da prótese do negócio aqui. É porque que ele usou a prótese, porque ele tinha... Não, eu não vou ler isso aqui. Que o negócio dele era pequeno e que ele ficou com vergonha, então ele usou... Ah, que põe essas coisas pra gente ler aqui, vai? Senhoras e senhores, bom dia. Hoje é quinta-feira, 23 de dezembro de 2010. Hoje é dia do vizinho, hoje é dia do esporte amador e hoje é dia de já prepararmos a ceia de amanhã e entendermos um pouco mais sobre essa história que nós vamos vivenciar no dia 24 para o dia 25 de dezembro. Começa já o Giro por Guaxupé com a produção do Flávio Inácio, também da Priscila Máximo. No ar, a 87 FM apresenta o Giro de hoje. A gente cumprimenta toda essa comunidade legal que ouve a gente todo dia. Muito obrigado a todos vocês que acompanham desde sempre essa nossa programação e que ficam atentas por diversos meios, pelo rádio do carro, pelo rádio da cozinha, quase que eu derrubei a cadeira agora aqui, pelo celular, pela internet. Muito obrigado. A gente começa o nosso programa de hoje cumprimentando novamente aos profissionais que ouvem a gente neste exato momento, profissionais de diversos setores, né? Bom dia a vocês e vamos lá.
A partir de agora, na 87 FM, o Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Olha, existe a possibilidade que essa cidade, e a possibilidade grande, que essa cidade tenha um terceiro correio, não é? Uma terceira agência dos correios. Nós temos hoje ali na Doutor João Carlos o Correio Central, temos ali na Travessa João Crovinel o Correio Acácia, e existe uma licitação, né, que está aberta, está em andamento, para que um terceiro correio seja instalado. Exatamente, sabe onde? Aqui do lado, ó, onde o pessoal fica martelando aqui o dia inteiro. Vai ser aqui o terceiro correio. É a terceira agência dos Correios que terá atendimento ao público, né? É uma notícia interessante, já que teoricamente aqui é fácil de estacionar, né? É um lugar mais alto, mais próximo dos bairros mais afastados, vamos dizer assim. E a questão ainda está em aberto, né? A licitação ainda não terminou e a gente está aguardando a confirmação do pessoal de Varginha, que é responsável pela nossa região, que traz a notícia para os ouvintes do 87 FM sobre esse assunto. Assim que tivermos mais detalhes sobre a instalação dessa nova agência, a gente comunica para você. Talvez ainda hoje, tá? Hoje, 23 de dezembro de 2010, 10h11 da manhã. Bom dia, comunidade atenta que ouve esse nosso programa e que se interessa por assuntos ligados a este final de ano, em especial este Natal. Por exemplo, a origem do Natal. Qual é, hein?
Na Medida, com José Maurício Pires Alves. Dicas para você não sair da linha.
O ouvinte Paulo sugere que apresentemos a origem das festas natalinas. Para atender seu pedido, fui pesquisar na internet e encontrei algumas dicas que agora transfiro a você. Segundo a Wikipédia, o Natal, como festa, é comemorado no dia 25 de dezembro, desde o século IV pela Igreja Ocidental e desde o século V pela Igreja Oriental. Celebra o nascimento de Jesus e muitos historiadores localizam a primeira comemoração em Roma, no ano 336 d.C. A Missa do Galo teve sua denominação a lenda que afirma ter sido o galo o primeiro a presenciar o nascimento de Jesus, ficando encarregado de anunciá-lo ao mundo. Até o começo do século XX, era costume que, dentro da igreja, a meia-noite fosse anunciada por um canto de galo, real ou simulado. A árvore de Natal teve sua origem na Alemanha, através do padre Martinho Lutero, autor da Reforma Protestante do século XVI. Uma noite, olhando o céu, através de uns pinheiros que cercavam a trilha, viu-o intensamente estrelado, parecendo um colar de diamantes, brilhando na copa das árvores. A partir dessa visão, decidiu inventar um pequeno pinheiro para mostrar às crianças como deveria ser o céu na noite do nascimento de Cristo. Quanto ao presépio, diz a tradição católica que ele surgiu em 1223, quando São Francisco de Assis quis celebrar o Natal de um modo o mais realista possível. Com a permissão do Papa, montou um presépio de palha, com uma imagem do menino Jesus, da Virgem Maria e de José, juntamente com um boi e um jumento vivos e vários outros animais. Nesse cenário, foi celebrada a Missa de Natal. Não sei se tudo isso é verdade, mas creio que, já devidamente informados, vamos comemorar o Natal com muita fé e esperança. Feliz Natal para todos nós.
Produção Agência Rádio Web.
E a entrevista acabou aqui, a matéria acabou exatamente quando eu estava comendo o terceiro pão de queijo. Bom, são 10 horas e 14 minutos. Flávio Inácio, bom dia para você, tudo bem?
Bom dia, Caetano.
Ele também está comendo pão de queijo ali.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
Temperatura máxima para hoje, 30 graus, mínima 19. Quinta-feira, 23 de dezembro, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de tempo nublado, com chuva a qualquer momento. As informações são da Somar Meteorologia e o Tempo Agora.
O giro por Guaxupé.
Bom, desde ontem nós ainda temos a repercussão da entrevista que nós fizemos ontem dentro do estúdio, dentro do gabinete do prefeito Roberto Luciano. Nós fizemos o estúdio itinerante de lá, né, o último do ano, e que inclusive já está disponível no site da 87. E tivemos aqui algumas questões, né, alguns comentários que chegaram durante o período em que nós já vimos encerrado aqui o período de perguntas. Mas alguns comentários aqui, por exemplo, o Marcelo está falando, tem um monte de coisa que o Marcelo disse aqui, que na Morada do Sol tem uma cratera com mais ou menos 16 metros quadrados de área, né, na rua João Dezenze. Ele fala aqui sobre um processo que corre na justiça sobre merenda escolar, né, mas é uma pergunta, mas agora não dá tempo mais de fazer. Ele queria saber da creche modelo também. Ele fala sobre que tem que haver crítica, sim, né, que se todo mundo disser amém, os nossos administradores vão achar que está tudo às mil maravilhas, né, que é coisa bem diferente da realidade. Ele falou que o jornal de classificados que existe há cerca de 15 anos na cidade já deve ter empregado muito mais gente que o Cine, né, porque toda semana publica anúncios de emprego, que essa história do Cine é papo para boi dormir, é que o ouvinte está dizendo aqui. O que mais? Ele mandou uns 30 e-mails reclamando de tudo aqui. O que mais? Aí fala de questão de promessa e atitude nada.
que o duro que foi ao longo do programa todo, a gente, deixa eu ver aqui, que os funcionários vão para outros empregos, porque o salário, além do reajuste, é muito bom, entre aspas, que essas compras financiadas a perder de vista, os próximos prefeitos vão ter que pagar essas contas aqui, né? E falando que o Rodrigo não tinha que se portar da maneira como o Rodrigo se portou ontem na entrevista. O que mais? É isso aí, fala do café da manhã no barracão, pãozinho 99 centavos e tal. Marcelo que tá reclamando de um monte de coisa aqui, ouvinte do 87. Muito obrigado pelas mensagens aqui, ele que encaminhou um e-mail para o comunitario@87fm.com.br. O que mais aqui? O João tá dizendo que as grandes obras feitas em 2 anos são o quê? 2 reformas e uma rampa na Vila Conceição? Ele falou que a mãe dele tem problemas vasculares e que marcou rápido a consulta no posto de saúde. Só que não conseguiu ser atendida por 3 vezes por falta de médico. E isso vai protelando e tal. O que mais aqui? Ah, ontem não deu nem tempo de eu falar direito aqui sobre a mensagem que a Silvinha mandou, né? A Silvinha de Sá, do Guaxupé Hoje. Ela falou que gostou, né? A gente falou rapidinho, mas o e-mail é bem extenso. Ela parabeniza aqui pela iniciativa de a gente se deslocar, né, do giro por Guaxupé, proporcionar ao programa mais agilidade, visibilidade total de intenção da informação, sem intermediários e possíveis deformações, e que a informação na boca da notícia é sempre motivo de mais credibilidade e faz crescer o programa, né, e que sair do seu habitat é uma ação de maturidade de um programa compromissado com o seu ouvinte e proporcionar a ele uma saudável interação direta. Muito obrigado pelas palavras gentis, ela que deseja ainda um feliz 2011 para todos nós aqui, para os ouvintes da 87, que este ano seja provedor de aperto de laços e trocas ainda maiores, né? Que nós tivemos esse intercâmbio sempre feito aí com o Guaxupé Hoje e com o Giro por Guaxupé. Muito obrigado, Silvinha, muito obrigado, Venilton, é recíproco para vocês também, tá? Aliás, tem um monte de e-mails que nós recebemos aqui de Feliz Ano Novo, cartas, inclusive cartões. Depois eu queria agradecer um por um aqui dentro desse microfone, dentro dessa caixinha de som. Ah, o Matusalinho também mandou uma mensagem pra nós aqui. Muito obrigado aí pelas mensagens. A gente fica contente aí pelas mensagens do além que de vez em quando chegam pra cá. Agora 10 horas e 18 minutos. A programação da 87 FM prossegue depois do intervalo. Nós vamos falar sobre um assunto polêmico, porque envolve religião, envolve capitalismo, envolve valores, o Natal de Jesus, o Natal dos cristãos, o Natal do comércio e outras coisas mais. Já, já.
Um giro por baixo pé, em defesa da nossa gente.
Apoio Cultural. Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi. Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Que neste Natal você tenha boas festas juntamente com as pessoas que sempre estão ao seu lado. Que você encontre razões para continuar sorrindo e fazendo amigos. Que neste Natal de paz você possa receber de cada pessoa o amor que elas te oferecem. São os votos da Banca Avenida.
Pronto? Já engoliu?
Pronto.
Então vamos lá.
Hoje é o último dia para você visitar a Casa do Papai Noel e o magnífico presépio movimentado na Casa da Cultura, obra que foi doada pelo professor Moacir Costa Ferreira e restaurada pelo Departamento de Artesanato da entidade. Sua última oportunidade de prestigiar é hoje, das 8 às 10 da noite. O Cine Clube Guaxupé apresenta nesta quinta-feira, dia 23, e também na próxima quinta-feira, dia 30, o especial Tarkovsky. É a apresentação de 2 filmes do diretor Andrei Tarkovsky. O filme de hoje é Solaris, um grande sucesso do ano de 1972. O especial Tarkovsky é hoje, às 6 horas da tarde, no Museu Histórico e Geográfico de Guaxupé, na Rua Coronel Antônio Costa, número 55, próximo à Catedral.
É na Rua dos Médicos ali, na verdade o museu é onde era a Câmara Municipal antigamente, tá?
É, lá próximo à Catedral. E continua também na próxima quinta-feira, no mesmo horário e no mesmo local. A entrada é gratuita.
Agora 10 horas 20 minutos.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Olha, tem umas coisas que acontecem por aí, como por exemplo esse negócio de unificar os títulos do Campeonato Brasileiro, de todos os campeonatos, transformar num título só. Tem muita gente que não tá gostando dessa história, não. O Santos então virou o máximo de todos os tempos. Palmeiras e Santos agora é o que há, né? Reportagem da agência Rádio Web, a gente ouve agora com o Felipe Osborio. Agora, antes de falar sobre essa aqui, deixa eu trazer uma outra que também tá gerando polêmica, que vai acontecer agora no final do ano, que é a São Silvestre. A São Silvestre, eles vão entregar as medalhas antes da corrida. Eles vão entregar as medalhas antes da corrida da São Silvestre. Acontece que, por conta de uma série de fatores aqui, cadê a notícia aqui da São Silvestre? Eles vão entregar, cadê aqui, ó, os amadores, lógico, da São Silvestre, vão receber a medalha antes de correr. Cadê a notícia aqui, gente? Ah, aqui, ó. É isso aqui. Bom, vamos ouvir aqui o Felipe Osborio. Depois a gente até eu encontrar essa informação. Mas o negócio é isso: eles vão correr depois com a medalha pendurada no pescoço.
A Confederação Brasileira de Futebol homologou todos os títulos brasileiros desde 59 até 1970, quando eram disputados a Taça Brasil e também o torneio Roberto Gomes Pedrosa. Os maiores beneficiados com esta mudança foram Palmeiras e também o Santos, que possuem agora 8 conquistas nacionais. O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, explicou o motivo desta homologação.
Eu fui procurado, desta vez, formalmente, e embasado numa vasta documentação, muito bem fundamentada, em que os clubes me solicitavam a unificação de títulos de campeões brasileiros de 59 a 70. Tivemos o depoimento, não só na documentação, como pessoalmente, do Dr. Avelange, que nos disse que a sua criação, a sua intenção de quando fez esses campeonatos era de, entre aspas, um campeonato nacional em que tivesse realmente o resultado um campeão brasileiro.
Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, possui 6 títulos e agradeceu a todos por esta grande conquista.
Em nome de todos aqueles que passaram, não só os jogadores, mas os presidentes, o reconhecimento também dos roupeiros que limpavam a nossa chuteira, daqueles que também eram abnegados, que carregavam saco de material nas costas, os voos que eram voos ruins, que a gente tinha que, às vezes, dormir no ônibus. Então, é uma honra, é uma alegria muito grande.
A partir de agora, todos os títulos desde 1959 pertencem aos clubes e são títulos considerados como os do Campeonato Brasileiro. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborio.
O giro por baixo pé.
Santos, Santos é o novo campeão, glorioso alvinegro caiano, campeão absoluto desse...
De todos os anos. Senhoras e senhores que acompanham esse nosso programa, devido ao Réveillon, amadores da São Silvestre terão medalha antes de correr. É que aumentou o número de inscritos na São Silvestre para a edição desse ano, então novas soluções tiveram que ser criadas para que os atletas, principalmente os amadores, tenham que correr com maior conforto e que saiam do evento com maior conforto, esse evento que é feito na Avenida Paulista em São Paulo. O local ainda é palco do Réveillon na capital paulista e atrai uma multidão na virada do ano depois da corrida. A estimativa é que 100 mil pessoas dividirão o espaço no momento do encerramento do evento, no fim da tarde do dia 31. O mais curioso para esse ano é que nenhum corredor que resolveu participar da competição vai precisar, de fato, calçar o tênis e completar os 15 quilômetros para conseguir a sua medalha de participação. É que para agilizar o fim da prova, para não ficar todo mundo acumulado lá, a medalha vai ser entregue junto com o kit dos corredores, que acontece entre 28 e 30 de dezembro. É uma iniciativa que causou polêmica entre os participantes, já que um dos méritos dos atletas é justamente chegar ao fim do percurso e receber o prêmio. Para esse ano, a organização anuncia a presença de 21 mil pessoas na corrida, um aumento de 3 mil em relação à última edição. Serão 400 pessoas chegando por minuto ao fim do trajeto. E o Mauro Martins ficou feliz com essa história, que vai lá, recebe a medalha e volta para casa, correndo.
Apoio Cultural.
Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
Nesse ano, vamos acreditar de coração que podemos realizar cada um de nossos sonhos. Que esses sonhos possam ser compartilhados pelo bem e que isso não seja um ato de momento, mas a história de uma vida. Um bom Natal a todos e feliz 2011. É o que deseja a Portal Noivas.
Agora 10h26, eu não vou colocar música de Natal aqui não, viu, Rodrigo Ribeiro? Musiquinha de Natal, você acha que...
Não combina
com o que nós vamos falar aqui, né? Psicólogo Rodrigo Fernando Ribeiro, satisfação muito grande recebê-lo aqui no 87, tudo bem?
Muito obrigado, Caetano, por mais uma vez permitir que eu partilhe um pouquinho, né, do que me foi permitido aprender ao longo desses anos.
Bom, e o assunto que a gente vai discutir hoje, nessa véspera de Natal, é essa simbologia toda do Natal e a forma como a psicologia, de repente, pode encarar essas questões cristãs. Como é que você vê esse momento e a forma como as pessoas encaram o dia de amanhã, a virada, né, da ceia e todo o dia 25 de dezembro?
Bom, primeiro começando a falar da psicologia, a psicologia tem sim uma dívida muito grande com Cristo. A gente estuda os grandes teóricos da personalidade e Cristo fica de fora. Talvez por uma questão de preconceito mesmo. Não é coisa de religioso, então não significa nada. Significa muito, sim. A questão do final do ano, o teólogo Hans King fala, ele faz uma diferença entre cristão de verdade e cristão de fachada. Ele até escreveu um livro, Por que ainda ser cristão hoje? Hans King, da editora Verus. O cristão de fachada, ele é o especialista em falação e pobre em ação. Quer dizer, o sujeito fala muito e faz muito pouco. Essa atitude de hoje é muito parecida com a dos fariseus da época de Cristo.
Ou seja, todo mundo tem o discurso na ponta da língua, o que tem que ser feito, condena os outros, mas na prática mesmo, continua fazendo do mesmo jeito.
São quase que apenas mestres em retórica.
O que seriam mestres em retórica? Aqueles que têm...
É arte de falar bonito, um discurso espetacular, convincente, mas o dia a dia do sujeito não é coerente com aquilo que ele fala ou com aquilo que ele prega, né? E Cristo foi extremamente duro a essa atitude, a esse tipo de comportamento.
É melhor fazer e não falar do que falar e não fazer.
Eu acredito que os dois, né? Palavras e gestos. E é preciso que haja uma coerência entre aquilo que você fala, aquilo que você acredita, aquilo que você prega e aquilo que você faz.
Agora, o que seriam esses princípios cristãos? Quais seriam as atitudes que nós, ao invés de falarmos muito, deveríamos fazer mais do que falar?
Eu vou fazer alguns paralelos com verdades psicológicas, tá? Então, por exemplo, quando Cristo diz: antes de apontar o cisco no olho do outro, olha a trave que está no seu próprio olho. A palavra mágica, a palavra principal, vamos dizer assim, dessa frase de Cristo é antes. Quer dizer, ele não falou depois que você descer a lenha no outro, aí você dá uma olhadinha para os seus próprios podres. Não, ele disse antes. E ele também falou: antes de limpar o copo e o prato por fora, limpe-os por dentro. O que é que isso significa na psicologia? Autoconhecimento, autocontrole. E olhando para você antes de olhar para fora, olhando para a trave do seu olho antes de apontar o cisco do próximo, no olho do próximo, você está evitando um mecanismo de defesa que Freud chamava de projeção. Um mecanismo inconsciente para se livrar da ansiedade, que significa: coloco em você aquilo que nego em mim. Isso é de uma psicologia profunda. E veja só, há quantos milhares de anos Cristo falou isso antes do Freud.
Então ele foi um maior psicólogo que já existiu, Cristo? Porque tem essas questões que se discute aí, né?
Esse, inclusive, é o título de um livro de um psicólogo americano, Mark Baker, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Temos aqui no Brasil um psicoterapeuta, o Augusto Cury, que também escreveu sobre Jesus Cristo, Análise da Inteligência de Cristo, se não me engano, 4 ou 5 volumes, que fala a mesma coisa. Quer dizer, ele faz uma análise do como é espantoso e até inigualável o equilíbrio emocional de Cristo diante das adversidades. O que a gente também não pode confundir, que ele não foi só Deus, ele também foi homem. No momento de desespero, Cristo suou sangue. E ele diz: Pai, se puderes, afaste de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, para a fé cristã, Cristo é Deus humanizado e homem divinizado. Quer dizer, ele é homem e Deus ao mesmo tempo.
Manda um abraço pro tio Guto aí, que escreveu esse livro. Augusto Cury. Compreensão. Ô Rodrigo, a compreensão da psicologia sobre a forma como as pessoas encaram essa situação, ou com a forma como as pessoas projetam nos outros os seus próprios defeitos, mesmo que for de forma inconsciente, seria apenas essa, ou tem mais alguma coisa que a psicologia pode dizer para interpretar esse mecanismo de defesa que você falou, que nós temos de vamos pôr a culpa no outro para a gente esquecer o que nós temos de errado?
São várias coisas, né? Imagina você falar de um personagem de mais de 2000 anos e de uma ciência centenária. Levaria quase que um ano para a gente falar disso tudo aí. Mas tem outro ponto. Por exemplo, no Pai Nosso, tem um trechinho que Cristo diz: Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Esse assim como é uma condicional. Quer dizer, eu sou digno de perdão desde que eu também seja capaz de perdoar meu semelhante. O que hoje a psicologia estuda dentro desse contexto é o que se chama relações interpessoais. Nota que os nomes vão sendo modificados, mas a essência é a mesma e já foi dita por Cristo. E se a gente for pegar a fundo, também não foi só dito por Cristo, não. Foi dito por outros mestres anteriores a Cristo. Vou dar um exemplo: o Siddhartha Gautama, o Buda, o Iluminado, há 500 anos antes de Cristo. Também diz coisas semelhantes.
Os próprios filósofos da Grécia Antiga, já que eram
Sócrates, né, Platão, Aristóteles.
Um pouquinho antes disso? Ou bem antes disso?
De quem?
De Cristo.
Antes de Cristo.
É? Eles disseram, já falaram.
E depois de Cristo vieram os doutores da igreja, né? O Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, etc.
Os ouvintes da 87 FM que seguem uma doutrina cristã, por exemplo, o que eles deveriam cobrar da sua igreja?
Cobrar da sua igreja? Não sei se eles deveriam cobrar da sua igreja ou cobrar deles próprios. Porque senão, de novo, a gente entra na questão da projeção. Quer dizer, eu fico esperando a mudança só de cima, e às vezes a mudança de cima não vem. Se ela não vem, eu vou cruzar os braços e ficar esperando?
Aí acomoda.
Né? Cristo fala o seguinte: sigam a luz para que sejam chamados filhos da luz. Luz é símbolo de verdade. De que verdade a gente está falando? Da verdade revelada. E o que é a verdade? Cristo também, num outro momento, dá essa resposta: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Parece papo de religioso chato isso, né? Mas não é, não. Hoje os psicólogos estão cada vez mais mergulhando nisso. E não sei por que hoje, porque temos psicólogos do passado que já falaram da reintegração espiritual. Eu vou citar alguns nomes: o Carl Gustav Jung, um monstro dentro da psicologia, conhecidíssimo. Até mesmo Freud, no final da vida. O Abraham Maslow, Viktor Frankl, o Jean-Yves Leloup. Aqui no Brasil, Pierre Weil, já falecido. José Ângelo Gaiarsa, também já falecido. Não é novidade nenhuma isso. Esse casamento da psicologia com a conduta e a personalidade de Cristo.
A igreja em si agora, a igreja pode olhar para si própria e dizer o que eu estou fazendo de errado nessa questão de mostrar a verdade?
Hoje sim. E cada vez mais, embora devagarinho. Antigamente não. Imagina se você teria a coragem, ou melhor, a ousadia de molhar, de mostrar uma falha de um sacerdote. O medo da excomunhão, eu vou para os quintos dos infernos se eu apontar alguma coisa. Hoje não, os próprios sacerdotes reconhecem as falhas.
Tá. O Rodrigo, uma outra questão também que é interessante a gente discutir é sobre o... Você falou que bem no comecinho dos princípios cristãos, né, de primeiro olhar para si próprio, limpar o copo por dentro, enfim. É, nessa época onde a gente celebra o nascimento de Jesus, tem um roteirinho para a gente seguir, olha, para a gente acompanhar esses princípios cristãos e passar um Natal de uma forma, pelo menos um dia, com a consciência daquilo que foi dito há 2000 anos atrás?
Claro. Olha, a essência da mensagem de Cristo não é uma doutrina. A essência da mensagem de Cristo é uma oração. Oração do Pai Nosso. Reflita sobre cada frase. Não é para ficar repetindo que nem papagaio e nem sabe o que está falando. Reflita sobre cada frase, sobre cada trecho. Medite sobre aquilo ali. Você vai compreender a conduta e o que está por trás dela também. É o novo mandamento, quando Cristo diz: eis que vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Amar como ele amou, né? Quer dizer, um amor social, um amor de inclusão, um amor de não preconceito. Cristo foi um mestre da aproximação e não do distanciamento. Hoje a gente vê nas igrejas uma verdadeira guerra, disputa por ovelhas, disputa por fiéis. A Igreja Católica cometeu gravíssimos erros no passado, hoje ela reconhece. Não foi à toa que Lutero teve seus motivos para criar a Reforma Protestante. Mas antes dele, o São Francisco de Assis também se revoltou, só que por um espírito de obediência, ele não se separou e não fundou outra igreja. Ele fundou uma ordem, a Ordem dos Franciscanos, né? Mas os católicos olhavam para os protestantes e diziam o seguinte: esses aí são seguidores de Satanás. A Igreja Católica foi deixando de rotular os protestantes e hoje a situação se inverteu. Muitos protestantes afirmam categoricamente que a Igreja Católica é do diabo e que o Papa é a besta do Apocalipse. Aonde é que vai parar esses absurdos, né? Parece que não tem fim. Quer dizer, quando Cristo diz: felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus, eles estão promovendo a guerra, a discórdia, a desunião, o distanciamento, o preconceito. Todos esses comportamentos, item por item, são anticristãos.
Mas isso não é porque nós temos um sentimento de autossobrevivência, um instinto de sobrevivência, e que esse instinto se transforma no egoísmo cego, e a gente começa a pensar só na gente, de repente começa...
Sem dúvida nenhuma, a raiz dos pecados está nos instintos egoístas. Quando a gente começa a dar ouvidos aos instintos egoístas, vira essa encrenca danada. É o que acontece no futebol. A essência é o jogo, é o futebol. Mas aí vira aquela guerra toda de um time adversário contra o outro, e vira aquela pancadaria, e são todos pactuantes de uma mesma causa, o esporte. Mesma coisa cristãos, todos acreditam no mesmo mestre, mas uns vão dizer: não, se você não está no meu grupo, você está para o inferno, o capeta está te conduzindo. É assim. É a guerra religiosa.
Vamos fazer um intervalo, depois eu quero que a gente fale de um outro demônio que existe por aí, que é o demônio do consumismo, do capitalismo, que alguns consideram uma grande, né, praga da humanidade, e que vem exatamente de encontro com esse negócio do egoísmo. Aguenta mais uns minutinhos aí?
Vamos lá.
Rodrigo Ribeiro, psicólogo, Rodrigo Fernando Ribeiro, aqui no Estúdio do 87. 23 de dezembro de 2010, agora 10h40.
Intervalo musical.
A pedido do nosso amigo Reginaldo Cascavel, ouviremos agora uma linda canção, uma triste canção por sinal, mas uma história muito simples, contada de uma forma que vem do fundo do coração pelo mestre João Rubinato.
Seu Gervásio, se o doutor José aparecer por aqui, você dá esse bilhete a ele, viu? Pode ler, não tem segredo nenhum. Pode ler, seu Gervásio.
estas mal traçadas linhas, comunicar-lhe que fiz samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo o que você me fez, o dinheiro que um dia você me deu. Comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira, ali vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 por vez. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo, tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, 1 de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Me desmete o meu endereço, apareça quando quiser. Venho por meio dessas mal traçadas linhas, comunicar-lhe que fiz samba pra você, no qual quero expressar toda a minha gratidão e agradecer de coração tudo que você me fez, o dinheiro que um dia você me deu. Comprei uma cadeira lá na Praça da Bandeira, ali vou me defendendo, pegando firme, dá pra tirar mais de 1000 por vez. Casei, comprei uma casinha lá no Ermelindo, tenho 3 filhos lindos, 2 são meus, 1 de criação. Eu tinha mais coisas pra lhe contar, mas vou deixar pra uma outra ocasião. Não repare a letra é de minha mulher. Me diverte o meu endereço, apareça quando quiser.
É isso aí.
Alô, alô comunidade. Alô comunidade.
Bom dia para todos os nossos amigos e amigas ali do Bazar Belas Artes. Oi Ângela, muito obrigado pela audiência. Um feliz Natal para todos vocês. A gente fica muito contente em contar com a audiência de vocês todos os dias. Ficamos honrados aí do fundo do coração por ter essa audiência qualificada dessas pessoas tão legais, né, e que contribuem com esse nosso programa, nos dando o carinho da sua audiência. Estamos contentes e desejamos uma boa ceia para todos vocês e um Natal de muita luz, reflexão, muita paz e amor no coração. 23 de dezembro de 2010, estamos na véspera da véspera de Natal. Aliás, o Adoniran Barbosa, você já viu aquela a véspera de Natal, Rodrigo?
Já.
Ele tem uma música que fala que a gente, todo ano a gente ouve, e esse ano, lógico, nós vamos ouvir de novo, que ele fala que ele vestiu de Papai Noel, desceu da chaminé e tal. E
bom
aí,
também.
Aí virou um negócio absurdo. Amanhã tem a ceia, e no período da ceia as pessoas gostam de encher a pança. Só que tem gente que bebe muito antes da ceia e dá trabalho. Nós temos aqui uma reportagem da agência Rádio Web sobre exatamente esse assunto.
Ceia de Natal é
servida geralmente à meia-noite do dia 24 de dezembro. A família e os amigos costumam chegar antes. Papo vai, papo vem, nada de comida, mas a bebida está liberada. Para evitar que a embriaguez dos convidados chegue antes do horário do jantar, o chefe de cozinha, Rogério Lisboa, orienta que sejam servidos petiscos.
Uma coisa comum que o pessoal erra nessa época do ano é esperar para comer só na hora da ceia. Só que antes disso, o pessoal já está bebendo, já está tomando vinho, espumante, cerveja, está consumindo bebida alcoólica. Não tem quem consiga começar, por exemplo, consumo de bebida alcoólica pelas 9 da noite para esperar até a meia-noite para começar a cear. Então tem que ter alguma coisa para petiscar, uns queijinhos, alguma coisa do tipo.
Os petiscos não precisam estar em grande quantidade, mesmo porque não são o prato principal.
Tu vai usar esses petiscos só para abrir o apetite da pessoa. Se tu fizer muito petisco, muita entrada para esperar essa ceia, tu corre o risco depois do pessoal acabar não comendo aquilo que a avó fez com carinho, que a irmã trouxe de longe, que o tio pegou a receita lá da bisavó. É só pra pessoa tomar a bebida alcoólica com o estômago semi-forrado, um pouco forrado pelo menos, pra aguentar esperar até a hora da meia-noite, até a hora da ceia de Natal.
Quando o estômago está vazio, o álcool é absorvido com mais rapidez pelo organismo. Com isso, os efeitos da bebida na coordenação motora do consumidor também chegam mais rápido. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Bárbara Michelini.
É, agora tem gente que depois dessa notícia aí que não vai comer mesmo, né? Pra subir mais rápido na cabeça o negócio, né? Assim? Então. Agora, Jesus deu só um pedaço de pão pra turma lá na mesa e um vinho e deu tudo certo. Ninguém ficou bêbado naquilo lá, né, Rodrigo?
Bom, se ficou bêbado, eu não sei, né?
Teve um lá que...
Na Santa Ceia? Isso. Ah, não, na Santa Ceia não, foi pouquinho agora. Nas bodas de Caná foram 600 litros de vinho, né?
Jesus. Sem trocadilho. Faltam 12 minutos para as 11 da manhã. A gente está conversando aqui com o psicólogo Rodrigo Fernando Ribeiro. E a gente está naquela época, né, onde toda data comemorativa ela tem um apelo comercial, né? Isso não devemos condenar, porque movimenta a economia, faz as pessoas trabalharem mais, né, gera emprego e tal. É interessante. O problema é que se cria uma coisa muito... desenfreado por conta disso e acaba se sacrificando demais por conta dessa época. Tanto as pessoas que trabalham no comércio, como as pessoas que consomem, que têm aquela obrigação de comprar, eu tenho que comprar, e aí acaba saindo um pouquinho daquele negócio que o Rodrigo estava falando agora há pouco, que são os princípios cristãos, e muitas vezes começa a atropelar os direitos dos outros também. Dá para conciliar o Natal e o capitalismo?
Dá para conciliar com equilíbrio, né? E não com esse consumismo exacerbado que você estava dizendo. Anterior ao curso de psicologia, eu fiz curso de história, e eu aprendi lá com o professor Marcos Rezende o famoso American Way of Life, o modo de vida estadunidense, né, imposto pelos Estados Unidos, que é o consumismo exacerbado. Hoje tem uma loja aí, claro que eu não vou citar nomes, mas você liga a televisão em qualquer emissora, com exceção das religiosas, em todos os intervalos é um inferno para fazer você comprar. Ninguém aguenta mais aquilo. Eu conheço um amigo que disse assim para mim: olha, se eu fosse milionário, eu comprava essa loja para fechar, para parar de infernizar as programações de televisão.
E tem a ver isso aí com aquilo que a gente estava falando no bloco anterior do egoísmo?
Olha, o egoísmo,
consumismo,
ele
egoísmo.
Acaba sendo um desvio da comemoração principal. Quer dizer, eu quero presente, eu, e quero aquele lá daquela loja X. E se eu não ganhar, camarada, você vai se ver comigo. Isso começa desde criança. O pequeno ditador, né? A inversão de papéis, o pequenininho mandando nos grandões, nos adultos. O que é que isso tem a ver com o cristianismo e com o Natal?
Ah, mas uns aos outros. Eu amo meu filho, então eu vou dar o presente que ele quer.
Não, eu amo o egoísmo do meu filho, então eu vou fazer o que ele me manda fazer. Isso não.
É uma
inversão de valores. É uma distorção brutal.
Ou é aquele negócio, não, eu me amo, então para eu não ter problema com esse moleque aqui, eu vou dar um presente para ele e vai ficar quieto.
Se não vai
é mais
ter
fácil problema... comprar um presente que educar ele, seguir
é
aí.
É um escapismo, porque se ele está sendo transformado num pequeno ditador hoje, imagina na adolescência, imagina na idade adulta, quando ele não souber lidar com os nãos e com as frustrações, vai ser mais um usuário de crack.
E sem palavras agora, deixa a gente sem palavras aqui. O Rodrigo, agora a gente está conversando aqui com outro Rodrigo. O Rodrigo Sá está em um período de férias agora, ele vai voltar no mês que vem. Outro Rodrigo psicólogo, né? O Rodrigo Fernando Ribeiro está aqui no estúdio 87. A gente está comentando sobre esse final de ano. Os ouvintes que se interessam por esse assunto que a gente está falando aqui, como distinguir o limite entre a auto sobrevivência e o egoísmo desenfreado? Dá para distinguir? Chega a gente percebe, bom, peraí, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui estou atropelando os direitos dos outros.
Esse discernimento se embasa no autocontrole, que por sua vez é embasado no autoconhecimento. Não tem como fugir disso. Uma paciente disse ao psicólogo Carl Rogers o seguinte: não sei se posso fazer muito pelos outros antes de me encontrar. Então essa viagem para dentro de si, que é muito mais fantástica do que viajar para o espaço sideral ou para Disney, ela é trabalhosa, ela é dolorosa, mas ela é libertadora, e ao final dela eu consigo desenvolver aquilo que todo mundo sonha: empatia, misericórdia, melhoria das relações interpessoais e o altruísmo, que é o contrário do egoísmo.
Então, mas aí a gente tem que passar por uma análise com um profissional, ou dá para fazer isso sozinho, dá para fazer isso com um livro do Augusto Cury, por exemplo?
Olha, a gente tem vários recursos. A psicoterapia não é uma obrigação, ela não deve ser encarada como uma obrigação, é uma necessidade. Se eu tenho a necessidade de procurar um apoio psicológico, porque sozinho, ou através da observação e de apontamentos de familiares e amigos, eu não consigo de fato olhar para mim, então eu procuro uma orientação profissional, da mesma forma que eu consigo escovar meus dentes sozinho. Mas apareceu uma cárie, eu tenho que ir ao dentista, eu não vou conseguir obturar o meu dente.
Rodrigo, para a gente finalizar então, o que que você acha que é mais importante dizer para as pessoas que têm a boa vontade de seguir... não vou dizer aqui os conceitos de Cristo, os conceitos cristãos, mas de seguir, porque aí a gente fica muito restrito, né? Mas de uma forma, uma mensagem que vai servir para todo mundo, para quem acredita em Cristo, para quem não acredita, para quem acredita em Deus, para quem não acredita, mas que tenha consciência de que sabe distinguir o que é sofrimento e o que não é sofrimento.
Eu acredito, Caetano, que a raiz disso tudo, a gente fala um pouco das folhas, mas a gente não pode deixar de lado a raiz. Não adianta a gente querer falar dos pássaros e ignorar a atmosfera, ou falar do oceano e ignorar os peixes. A raiz disso tudo, por que que hoje a gente está falando dessa figura fantástica que passou pela Terra, que é Jesus Cristo? Por quê? É unanimidade entre os teólogos e religiosos cristãos. Hoje a gente fala de Cristo por causa de um evento chamado ressurreição. Na época de Cristo, vários e vários outros que se diziam profetas, messias, salvadores, falavam coisas não tão diferentes quanto Cristo, mas o que aconteceu de singular, e por isso nós falamos dele ainda hoje, foi a ressurreição. Senão seria mais um mestre esquecido. E eu gostaria aqui de trazer reflexões breves do significado dessa ressurreição. A primeira reflexão é do Instituto Diocesano de Ensino Superior de Wartburg, na Alemanha, que diz o seguinte: a ressurreição como tal não teve testemunhas oculares conforme a própria narração do Novo Testamento. Ela precedeu as aparições. E temos muitas e boas razões para crer na veracidade destas testemunhas. Aí o Instituto de Wartburg expõe algumas dessas boas razões. Primeiro, as testemunhas não contavam de forma alguma com as aparições. Segundo, sua fé pré-pascal afundara com a tragédia da cruz. Terceiro, Paulo perseguiu convictamente os cristãos antes de ter visto o ressuscitado e de crer nele. A lista das testemunhas de 1 Coríntios 15, do 5 ao 8, cita diversos grupos de testemunhas. Todas elas fizeram a mesma experiência em lugares diferentes e em tempos diversos. Viram o Senhor, embora se trate de um número relativamente reduzido de escolhidos. O Novo Testamento fala posteriormente de muitas visões e de sonhos, mas em nenhuma parte se diz que Pedro, Paulo ou qualquer outro cristão os consideraram como revelações de igual categoria como as aparições do ressuscitado. A ressurreição é, de sua natureza, um acontecimento que parte diretamente de Deus, e por isso tão impenetrável a razão quanto o ato criador. E aí Paulo também vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã também a nossa fé. Essa é uma mensagem do Instituto Diocesano do Ensino Superior de Würzburg, da Alemanha. Para concluir, Frei Leonardo Boff, conhecido de todos aqui do Brasil, ele diz assim no livro Jesus Cristo Libertador, da editora Vozes: a ressurreição não é nenhuma criação teológica de alguns entusiastas pela pessoa do Nazareno. A fé na ressurreição é fruto de um impacto sofrido pelos apóstolos com as aparições do Senhor vivo. Eles foram surpreendidos e dominados por tal impacto que estava fora de suas possibilidades de representação. Sem isso, jamais teriam pregado o crucificado como sendo o Senhor. Mas você fala assim: não, mas é Natal, a gente não está falando da morte dele. Mas pois é, a gente fala dele até hoje, justamente por esse evento maravilhoso que foi o da ressurreição. Como mensagem final, já terminando, eu gostaria de dizer mais uma vez: há sim que ter um ponto de convergência entre psicologia e cristianismo. É só pesquisar nos fundadores, como eu já citei aqui, em alguns teóricos da psicologia, da reintegração espiritual, como eu já citei, do Jung, até mesmo Freud no final da vida, o Abraham Maslow, o Viktor Frankl, Jean-Yves Leloup, Pierre Weil, José Ângelo Gaiarsso. Todos eles apontam como o sentido maior da existência humana a reintegração da dimensão espiritual, como eficaz maneira de se livrar da praga da patologia. Portanto, há sim um ponto de convergência entre psicologia e cristianismo. Indicação de livro: teólogo suíço Hans King. O título do livro é Por que ainda ser cristão hoje?, da editora Verus. E Caetano, imitando o Faustão aqui um pouquinho, quem sabe faz ao vivo, eu gostaria de entregar para você fazer essa leitura agora de um texto muito desconhecido, de um sujeito que foi um crítico implacável do cristianismo, que é o Nietzsche. O título desse texto é A Oração ao Deus Desconhecido.
É Nietzsche, não é o Nietzsche, não, aquele
não,
cantor, não.
Não,
é
Nietzsche, tá. Friedrich Nietzsche.
Cadê o texto? Esse aqui. Começa aqui e termina aqui. Então vamos lá. Senhoras e senhores que acompanham o nosso programa, antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para frente uma vez mais, elevo só minhas mãos a ti na direção de quem eu fujo. A ti, esse ti com T maiúsculo, das profundezas de meu coração, tenho dedicado altares festivos para que, em cada momento, tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares estão gravadas em fogo estas palavras: ao Deus desconhecido. Seu sou eu, Embora até o presente tenha me associado aos sacrilégios, seu sou eu, não obstante os laços que me puxam para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo. Eu quero te conhecer, desconhecido. Tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer, quero servir só a ti. Frederico Nietzsche.
Portanto, que sejamos cada vez mais cristãos de verdade e não cristãos de fachada.
Valeu, Rodrigo. Até a próxima.
Até a próxima.
Feliz Natal para você.
Obrigado para todos vocês da comunitária.
11 horas e 1 minuto. A gente faz um intervalo musical com o Baldo Ricardão. E daqui a pouco tem mais aqui no Giro por Guaxupé. Para quem vai viajar nesse final de ano, nós temos aqui pérolas e mais pérolas. Orientações muito úteis para quem vai pegar a estrada. Fique ligado. Isso aqui é Jimmy Smith, ó. Nós vamos ouvir hoje no Sindicato Jazz Especial. Daqui a pouco a gente ouve mais.
Um giro por Guaxupé em defesa da nossa gente. Oh, 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 oh.
Abro a janela e vejo você sorrindo no GXP. Oh, GXP, 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 GXP. Se se sente só, é só dar um rolê pelas ruas do GXP. Mas não se atreva dessa água a beber, senão cê não vai mais embora do GXP. E aconteça o que acontecer, tá sempre aberto o amigo GXP.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa.
11:03.
Pratique esportes, pratique Esporte Estância.
Lojas da Dica, boas compras é aqui. Lojas da Dica, três lojas em Guaxupé.
Domingo tem rock and roll na comunitária. Programa Avalanche, o peso do rock invade a 87 FM. Domingo tem Avalanche, às 21h.
A Câmara Municipal de Guaxupé deseja que o ano novo que se inicia, você ouça as palavras que sempre desejou ouvir. Pronuncie as frases que um dia desejou repetir. Sinta a emoção que sempre esperou sentir. Caminhe pelos trilhos que um dia desejou seguir. Divida o carinho com quem sempre desejou repartir. Abrace todos os amigos que sempre desejou reunir. E viva a vida que sempre sonhou existir. Mensagem da Câmara Municipal de Guaxupé.
Agromais Produtos Agropecuários. Mais produtividade com mais economia.
Abra seu coração e deixe entrar toda a alegria da chegada do ano novo e com ela novas esperanças e realizações. Que 2011 traga a você e aos seus familiares e amigos muita saúde, paz, amor, harmonia, felicidade e prosperidade. São os votos do vereador Sérgio Faria a todos os guaxupeanos.
E quem quer trabalhar, levanta a mão, hein?
A distribuidora de jornais e revistas Martins está contratando gerente administrativo com experiência comprovada. O salário é compatível com a função. quem tiver interesse, tratar na Rua Pereira do Nascimento, número 200, ou pelo telefone 3551-2718 e ainda 9985-0370. E o Cine de Guaxupé está divulgando as seguintes oportunidades de emprego: jornalista, serviços gerais, carpinteiro, técnico de instalação, vendedor, costureira de lingerie, chapeiro, motoboy, motorista, costureira de calçados, mecânico de máquina de costura, auxiliar de produção, barman, doméstica, secretária, mecânico industrial, operador de caixa, auxiliar financeiro, operadora de caixa e vendas e auxiliar de RH. Para mais informações, fale com o Cine na Rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé, ou pelo telefone 3559-1139, 3559-1139.
Pérolas da música de todos os tempos. É hora de abrir o baú do Ricardão. Baú do Ricardão.
Apresentação, Ricardo Bicalho.
Baú do Ricardão.
Bom dia, ouvintes da comunitária, bom dia, Caetano Cury, bom dia, Priscila, e bom dia, nosso pequeno pônei. Também temos um pequeno pônei aqui, não é só você conhecer, nosso amigo Flávio, né?
É só o que faltava agora. Pode chamar ele de Louro José? Chama ele de Louro José. Você está autorizado aqui para chamar ele de Louro José, fica à vontade, que direito de resposta. E aí, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem, tudo ótimo.
O cabelo cada dia maior, hein?
É. Já mudei de cor de novo.
Você vai... É mesmo, pintou o cabelo. Agora tá preto de volta. Oi?
Cada dia tá de uma cor, né?
Que cor que tá? Você tá, tá vendo ele de costa aí?
Agora acho que tá mais escuro. Esse dia tava amarelo, outro dia tava verde.
Tava amarelo, desbotou, né, o negócio. E por que você tá deixando o cabelo crescer assim? Conta pra gente.
Não, me deu vontade. Mas no ano que vem eu vou cortar. No ano que vem eu
vou
cortar.
Perguntar mais.
Porque o cabelo é meu, você desculpa.
Eu não vou perguntar mais, não pergunto mais. É isso aí.
Tá. Mas vamos ao que interessa, Caetano Cury. Hoje vou trazer uma música pra você, que é aquele é o puro rock pop dos anos 60, aquilo que se dançava nas discotecas, no Tom-Tom, no Mustache. Era esse tipo de música, que inclusive é tema de uma novela, que o segundo cara que mais entende de música em Guaxupé, o Vanísio, deve saber até que novela, porque ele é vidrado no negócio de novela, assim, né? Ele sabe tudo, você fala uma música e fala a novela tal, é impressionante isso. That's it. That's what I want.
I don't want your money. I don't want your gold. All I want is a love that's true. All I want is you. Give me all your kisses. Every night and day. Let me be your lover, man. Let me hear you say, that's what I want. That's what I want. I don't want the heartaches. I don't want no tears. All I want is crazy love. All I want is you. Hold me close and tell me things I want to hear. Say you'll always be my girl, and you'll always be me. That's what I want. That's what I want. What do you say? No. We'll be right back.
said, hold me close and tell me things I long to hear. Say you'll always be my girl, and you'll always be me. That's what I want. That's what I want. I said that's what I want, baby. Every day and every night.
É, nós ouvimos aqui no 87 FM o conjunto chamado The, o que, não sei o que lá, The Square Set com That's What I Want, aqui na 87 FM, no baú do Ricardão. Bela, bacana essa canção, bem animada, esse solinho de teclado, não é, na verdade não é teclado, é órgão, né? Não é, pera,
órgão. É um solo de órgão, uma raridade. Que aqui no Brasil quem enfiou o órgão aqui foi o Lafayette, né? Dizem até que ele começou, se fosse o Rodrigo Sá, ia falar que primeiro foi o Lafayette e depois os Doors. O Rodrigo Sá é assim, né? Onde quer que ele esteja agora.
Primeiro foi o... Não, não vou falar, não vou falar, não vou falar. E o Réveillon, tá animado?
Ô, oh, estamos animados. Quem for lá no Nova Floresta vai ouvir essa música com certeza. Na hora dos grandes hits dos anos 60, da dança de salão animada, né, Caetano Curi?
Você conhece um conjunto chamado The Kinks?
Muito. Muito,
muito bom,
muito.
Né, The Kinks?
Os que fizeram uma música para um travesti, como é que eu não vou esquecer? Fizeram Lola, que é a música dedicada a um travesti.
Você ficou sensibilizado.
Ué, fiquei sensibilizado. Não, mas eu gosto dele, tem umas musiquinhas legais.
Tá. Quem quiser comprar ingresso pro Réveillon, tá vendendo ainda?
Estamos vendendo, ó, tá esgotando, gente. Vamos procurar reservar logo e tal, porque tá acabando, né, Caetano? Graças a Deus, né? Quanto, tá sendo bem aceito.
O que que faz, o que? Liga para onde e tal?
Olha... Puxa, agora você me pegou. Mas pode ligar no meu celular mesmo, que é 8859-5999.
Certo. Você ouviu ontem o Estúdio Itinerante?
Ouvi, gostei muito. Então, inclusive, eu queria convidar você e todos da rádio que fizeram e-mail para um estúdio itinerante lá em casa. Por que não fazer o último estúdio itinerante lá em casa? Lá na panela
não,
do Ricardão.
Ontem já foi o último. Ontem já foi o último do ano.
Mas pode ser o último, o último. Todo mundo fala último, todo mundo tá voltando.
Fazer mano. O bis lá.
O bis
que vem.
Tal.
Que você vai oferecer pra gente? Nós vamos ficar duas horas lá falando o quê? Né? Montar um programa lá, a gente vai falar o quê lá durante duas horas?
Bem...
Tocando música, a gente bota música lá, faz um...
Tocando música, contando histórias da música, né? Histórias de alguns... Ah, desculpa, Caetano, mas como você em casa tem muitos, mais do que eu, eu tenho um pouco, mas os meus são fotografias de personagens que fizeram o século passado e esse século, artistas, assim, músicos, personagens de filme, de seriados de TV, que a gente pode falar também.
Isso, a gente pode mostrar, ficar duas horas mostrando isso no rádio.
Vamos falar sobre o pequeno Cabo Rusty.
Aliás, o Eduardo Soares está aí, vamos chamar o Eduardo Soares também para fazer o programa lá com a gente.
E então. Leva o Amaral, que ele vai pegar lá na minha colher de pau e fazer um almoço pra gente. Leve o Amaral. Amaral.
Gente, ele tá impossível hoje. Ele pinta o cabelo e fica louco desse jeito.
É, eu tô.
Você pintou de que cor que é isso aí? Porque não é preto isso. Tem o preto, tem o marrom. Tem as tonalidades
sabe.
Especiais, né?
A Priscila sabe, ela é entendida nesse negócio de cabelo. Tá? Ela tá ligada.
Que ela pinta cabelo também? Você pinta cabelo também? Não, não.
Não, ela sabe o que que é e tal, mas depois existe ela.
O Flávio faz luzes no cabelo, né, Flávio? O Flávio faz luzes no cabelo. E o Ricardo também faz luzes verdes.
E tem um buraco no meio da orelha, o Flávio, né? No meio da orelha não, no lóbulo da orelha, o Flávio.
Você tem quantos furos na orelha, Ricardo?
Eu tenho quatro furos.
Quatro furos, você tem quantos furos? Só um. Já é o suficiente, né?
Tá. Eu tenho quatro furos, quatro tatuagens.
Tem tatuagem,
quatro pés e quatro mãos.
A tatuagem do Che Guevara.
Do Che Guevara. O mosquitinho do disco dos Doors, que ele tem aquela música.
Você tem isso tatuado?
Tenho. Não me moleste mosquito, não me moleste mosquito. Porque Deus seu burrito, Deus seu burrito. Do disco dos Doors. Tem um escorpião e tem uma tribal.
Você tem tudo. Eu não estou pedindo para ver as outras, mas só tô dizendo que eu conheço a do Che, que é no braço. Esquerdo, direito.
No, direito.
Braço direito.
Na tribal. Na cernelha. Falar que nem cavalo, né? Lá esquerdo da cernelha do pescoço.
Eu tenho o escorpião, do lado direito eu tenho o mosquito. E por aí vai. E tem outras coisas também que eu não posso. Você quer que eu revele todos os meus segredos aqui? Aí só se você for lá em casa fazer o último bauru, ó. O último. O bauru itinerante. O baú itinerante. Lá em casa, eu vou. Aí eu abro meu baú pra você. Até o Paulo Coelho abriu o baú dele agora, né? Pro escritor lá, tudo abriu.
Eu acho que nós não vamos mexer com isso, não, viu?
Entendeu?
Não. Então a gente faz. Na quarta-feira, então, a gente faz o estúdio itinerante.
Vamos lá, tá feito.
Ou a gente faz no último dia do ano, dia 31.
Também, pode você
fazer,
que sabe.
A gente faz no dia 31, faz a virada do último programa. Ah, porque dia 31 é aniversário da rádio, a gente pode fazer lá no.
Todo mundo da rádio.
Vai ajudar,
lá.
Vai todo mundo. É. Como é que é? Liga o microfone. Seu microfone.
Uma pequena amostra do que já vai ter lá no dia 31.
É, não, não.
Porque pode, é mesmo, só que é mesmo, coitado, ele vai estar correndo.
Não, lá, não, e dia 31 eu tô de resguardo pra noite.
É, você vai estar correndo.
Vai ser...
Não vai ter como.
Estafante, mano. A noite vai ser de arrasar.
É porque a gente tem a retrospectiva que a gente vai fazer durante a semana. Então nós não vamos parar a retrospectiva no meio pra fazer o baú lá. É. A não ser que a gente fizer na quinta, então.
Na quinta. Porque na sexta a adrenalina vai ser total lá no Nova Floresta.
Vamos fazer na quinta-feira, então, o estúdio itinerante lá na casa do Ricardo? Mas vai ter tudo isso que você prometeu.
Whisky?
Não, não, não. Tô falando, você vai mostrar os posters lá,
claro,
a gente vai
claro,
comentar.
Claro, claro. Vou abrir meu baú.
Aí depois você. A gente tira a foto e bota no site da rádio, pode ser?
Tá legal, no GXP.
E no 87FM.com.br também.
Vamos chamar o Miguelzinho um pouco pra ir lá.
Também, faz um som ao vivo
faz
lá
um
também.
Som, pode fazer tudo e tal.
Eu
legal,
não quero
mano.
Nem ver o que vai virar isso. Então, quinta-feira tá marcado aqui, ó. Quinta-feira, se tudo correr bem aqui, se eu não sei se ainda dá tempo da gente montar o sistema pra fazer até quinta que
nesse
vem.
Nesse horário?
Mas eu acho que dá, sim.
Horário?
Nesse horário, das 10
às 20.
Vai todo mundo pra lá.
No gente. Mesmo bate-canal.
Isso aí. Menos o Rodrigo Sá, que tá viajando, tá pra praia, então ele vai perder essa oportunidade única.
Mas a gente deixa um copo de uísque pra ele na volta de toma, não tem problema não.
Deixa, o Rodrigo não gosta dessas coisas.
Não gosta.
11:19 agora.
Você ouviu o baú do Ricardão. Pérolas da música de todos os tempos.
Apoio Cultural. Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
E atenção, já está funcionando o primeiro shopping da lingerie de Minas Gerais, o Espaço da Moda Íntima Guaxupé. São 10 lojas de lingerie e uma lanchonete em um ambiente muito agradável, bem no centro da cidade. E nesse fim de ano, o Espaço da Moda Íntima funcionará até às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, e estará aberto sábados e domingos o dia todo. Fica na rua Doutor Antônio dos Santos Coragem, número 81, a Rua do Buracão.
Jovem calçado, nesse fim de ano, deseja a todos um feliz Natal, muita paz e saúde pro que der e vier. E se Deus quiser, tudo vai dar pé, pode botar pé, pé jovem.
Pé Jovem Calçados, Esportes, Júnior e Dona Floriana, que em 2011 tudo possa dar pé.
Pé jovem.
Atenção para o boletim do Cine 14 Bis. Em cartaz no Cine Teatro 14 Bis de Guaxupé.
Garfield, o super-herói animal e Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1.
Confira os horários de exibição no site www.cine14bis.com.br ou ligue para 3551-4228.
11:20.
O brasileiro é muito, muito otimista. Raquel Sander.
Pesquisa do Ibope Inteligência, divulgada nesta quarta-feira, mostra que o Brasil é o segundo no ranking de otimismo em relação a 2011 no mundo. O Barômetro Global de Otimismo aponta que 73% dos brasileiros acreditam que o ano que vem vai ser melhor do que 2010, o que deixa o Brasil atrás apenas da Nigéria, que tem 83% da população otimista e bem acima da média global, que foi de 42%. O resultado brasileiro é o melhor da série histórica do país, que começou em 1980, quando 38% dos brasileiros estavam otimistas. As razões para o resultado são várias, como aponta a diretora de marketing do Ibope Inteligência, Laure Castelnau.
Desde a abertura do mercado lá atrás até o Plano Real, a estabilidade econômica e mais recentemente todos os programas sociais que nós fizemos, beneficiando mais de 20 milhões de famílias, a questão do crédito, que foi uma questão muito importante para dar acesso ao consumo, junto com o crescimento da renda familiar. E o governo Lula, que teve uma favorabilidade muito alta, né? E agora Dilma dando continuidade ao governo Lula. Então, esse conjunto de fatores, eu acho que trazem esse nível de otimismo que a gente está vivendo no Brasil nesse momento.
A pesquisa revelou também que o Brasil está entre os países com menor expectativa de aumento do desemprego, com apenas 26% das pessoas acreditando que o índice possa subir.
Eu te diria que se há ainda alguma insegurança em relação a emprego, ela é uma insegurança muito mais vinculada à empregabilidade de longo prazo, à perspectiva de carreira, à falta de qualificação, do que propriamente de achar um trabalho.
54% dos brasileiros pesquisados disseram que teriam facilidade de encontrar um novo trabalho caso perdessem o seu. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Raquel Sander.
Antes de você ir embora, o Nair tá mandando um abraço para você aqui, viu, Ricardo? O Nair da contabilidade mandou um abraço para você, um abraço para a dona.
Espero dar um pessoalmente nela no Réveillon, lá na Nova Floresta, que eu sei que ela vai estar lá.
Ok? Mas você tá ganhando garoto propaganda das Casas Bahia, que eu vou te contar uma coisa, hein? Ele tá mandando um alô para você e para dona Nana também.
Obrigado, obrigado. Sabe o que é, Caetano? Eu não escutei a vinheta ainda do rádio, eu não tive nem tempo de escutar a vinheta. Depois você foi para me ouvir?
Sim, já, já. São 11 horas e 23 minutos, eu queria agradecer muito a cartas mesmo e cartões de Natal no papel que nós recebemos aqui, alguns virtuais, né, alguns, por exemplo, o Nair mandou um e-mail pra gente aqui, né, desejando a todos nós um Feliz Natal, um 2011 cheio de realizações, muito obrigado para você também e para todos do seu escritório. A Associação dos Servos Bom Pastor mandou uma carta pra gente, diretoria do Bom Pastor, obrigado, tudo de bom para vocês também. A Câmara Municipal de Guaxupé mandou um cartão de Natal bonito aqui, cheio de anjinhos, né? Quem mais? Líder União, né? Um alô aí pro Barretinho, para todos vocês da Líder União, a Líder que é na área de topografia e projetos, e a União na área de construções elétricas, né? A turma que ilumina os caminhos por aí. Muito obrigado pelas mensagens de boas festas a todos vocês, funcionários da Líder União. A turma da Contas, Contabilidade e Assessoria Empresarial, fique ali na Padre João José. Obrigado a vocês. Ficamos contentes também com o cartão. Lar São Vicente, né? Presidente Antônio Donizete Santos e a todos os velhinhos aí do Lar São Vicente. A gente deseja um espírito natalino durante todo o ano para vocês. Polícia Militar, Capitão Aurecer, o Major Aurecer Gemiro Ferreira. Muito obrigado, Major. Muito obrigado a vocês da Polícia Militar em relação a esse cartão aqui, que também foi encaminhado para todos os integrantes da 87, a todos vocês da 79ª Companhia Especial de PM, valeu, tudo de bom. O que mais? Tem um cartão aqui, Correio do Oeste, muito obrigado, pessoal aí do Correio, direção, funcionários do Correio, ficamos contentes também aqui com a mensagem, obrigado a vocês também, em triplo, tudo isso que vocês estão desejando para nós, tá? E também o deputado federal Ciro Pedrosa. Muito obrigado, deputado federal Ciro Pedrosa. Eu nunca ouvi falar nesse deputado aqui, mandou uma carta para nós aqui. Câmara dos Deputados, a Rádio Comunitária, Associação Pro Cidadania. A melhor mensagem de Natal é aquela que nasce em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em toda a caminhada pela vida. Feliz Natal e próspero ano novo são os votos de Ciro Pedrosa, deputado federal, que eu nunca vi mais gordo. Mas mandou um cartão para nós, ele tá preocupado com a gente. Muito obrigado. Oi, o seu microfone está desabilitado aí, fala.
Tem outro deputado também que ligou aqui na rádio desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Eu acho que é Carlos Melles que ele chama.
Ah, o deputado Carlos Melles. Ele mesmo falando? Como é que foi?
Gravação.
Foi a gravação. Na mesma campanha, quando era na campanha?
Aham. Uhum.
É mesmo? Não, mas o Carlos Mendes é o que tá sempre perto aqui, a gente conhece. Agora, Ciro Pedrosa eu nunca vi falar, né? É. O Carlos Mendes foi bem votado aqui e tal, né? Então, justifica. Um abraço aí pro Carlos Mendes também, pra toda a sua assessoria. Falando em Carlos Mendes, o deputado Antônio Carlos Arantes e tem outro deputado aqui que, se eu não me engano, é o Moscone, eles saíram no estado de Minas. Uma matéria que fala sobre a influência política, né, na cidade do interior. A gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho no nosso programa. Agora são 11 horas e 26 minutos. Estamos acompanhando o Giro por Guaxupé nesse dia de hoje, 23 de dezembro, dia do esporte amador.
O Giro por Guaxupé.
E também é dia do vizinho. Você já abraçou o seu vizinho hoje? Ainda não? Não vai abraçar não? Tudo bem, não vou obrigar ninguém a abraçar o vizinho. E eu ia falar um negócio aqui que eu não posso. Ultimamente eu tô. Não posso falar. Tem coisa aqui que eu não posso falar.
Não olha pra mim. O problema é que você olha pra mim e você lembra.
Não é pra você não. É outra coisa. É questão de vizinho. É. Vizinho meu, criança gritando o dia inteiro. Não vou falar.
Apoio Cultural.
São João Supermercados. O supermercado da família.
São João Supermercado.
Caravela Digital, criação de sites, comércio eletrônico e campanhas web. Acesse caraveladigital.com.br.
Neste ano novo, a Universo Oi deseja a você 365 dias de felicidade, 52 semanas de saúde e prosperidade, 12 meses de luz e harmonia. Que neste novo ano, você tenha 2011 motivos para sorrir com muita paz e amor. Mensagem da Universo Oi.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
11h28.
E estão abertas as inscrições para os cursos de técnico em cafeicultura, técnico em informática e técnico em meio ambiente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Os cursos são à distância e as inscrições vão até o dia 30 de janeiro de 2011. As matrículas devem ser feitas pelo site www.mus.ifsuldeminas.edu.br. www.mus.ifsuldeminas.edu.br. Estão abertas também as inscrições para tutor e coordenador dos cursos. Os interessados devem se inscrever diretamente no CIEG. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 3559-1037. 3559-1037.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
E você acha que tem problemas com bebida alcoólica? Atenção!
Quem não está acostumado àquela cervejinha no final de semana? Muitas vezes, passar do limite pode ocasionar problemas com a saúde e até mesmo a dependência do álcool. Como reconhecer que esses problemas estão influindo em sua vida? Cerca de 70% dos usuários de drogas estão empregados e trabalham normalmente. A psicóloga Cristiane Salles, do Centro de Qualidade de Vida, explica como descobrir que a pessoa está entrando em uma dependência do álcool.
A pessoa, primeiro, ela começa a ter outros problemas que são relacionados ao uso do álcool, mas ela não percebe. Então, problemas como gastrite, problemas no trabalho, de concentração, muitas faltas, dificuldade para recomeçar o trabalho na segunda-feira, por exemplo. Então, ela geralmente, quando percebe realmente que o álcool está trazendo um problema, que os problemas que ela está tendo, tanto em relação a relacionamentos como no trabalho ou problemas de saúde, já está uma dependência estabelecida.
Entre os sintomas estão a euforia, tonturas e dificuldades na fala, além de coordenação motora, confusão e desorientação. Estima-se que 20% dos brasileiros, cerca de 32 milhões, bebem mais do que socialmente. O consumo de álcool é a terceira das maiores causas de falta no trabalho e cerca de 65% dos acidentes de trabalho estão relacionados ao uso de álcool e drogas. Agência Rádio Web de São Paulo, Felipe Osborio.
Olha, a cidade de Guaxupé pode ter uma agência dos Correios nova. E aqui do lado, encostado aqui na rádio, nesse prédio que está sendo reformado há um certo tempo, um longo tempo, por sinal. E... cara chato. Esse... É. Enfim, o Rodrigo ontem, lá de dentro do gabinete do prefeito, ele estava reclamando aqui do negócio. Né? Não perde a oportunidade de falar. Mas enfim, não estou questionando isso, eu estou dizendo que há possibilidade que seja instalada uma nova agência do Correio. Aqui, mais na parte alta da cidade, num lugar que tem um estacionamento mais fácil. Só que a licitação já aconteceu, né? Existe aí o vencedor da licitação, mas existem uma série de trâmites burocráticos que ainda estão para acontecer, e por isso essa agência ainda não foi instalada, até porque a reforma ainda não foi terminada. Mas muito provável nós teremos em breve uma nova agência do Correio. Não há também informação se haverá o encerramento das atividades de uma das duas que acontece lá embaixo, ou se nós teremos uma terceira agência dos Correios. O que nós sabemos é que o Correio Central vai ser reformado a partir do segundo semestre do próximo ano e vai continuar suas atividades normalmente no mesmo local. Mas ainda a gente aguarda a confirmação. Estamos constantemente em contato com a diretoria dos Correios em Belo Horizonte, também em Brasília, né? Falamos agora há pouco com a regional da cidade de Varginha, que não tem autorização para se pronunciar em relação a esse assunto, mas a gente já apurou que existe sim essa licitação. Aconteceu a licitação e em breve nós teremos um novo Correio aqui na nossa cidade. Agora 11h34.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Aí falando nisso, a cartinha, a promoção daquela campanha, né, do Papai Noel dos Correios, arrecadou 800 presentes, viu? 800 crianças foram presenteadas neste Natal. Foram 2.000 cartas e 800 foram atingidas. O gerente dos Correios aqui, o Carlos, ele acha que isso é um número expressivo, né? Ele acha que é um índice muito alto, né? Quase metade das cartinhas foram atendidas graças à sensibilidade da população de Guaxupé, que adotou 800 cartas. E os presentes ainda estão sendo entregues e até amanhã já vai estar tudo resolvido.
Daqui a pouco, Sabor de Melodia.
Apoio Cultural. Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção. Farmácia Homeopática Ramo Verde. Há 20 anos, a natureza para a sua saúde. Farmácia Homeopática Ramo Verde.
Desejo que o ano que vem você realize seus sonhos. Descubra a cada dia coisas novas para realizar esses sonhos. E que viva intensamente o momento em que eles acontecerem. E que nesses momentos você descubra novos sonhos. Muita paz, alegria e felicidade neste Natal e Ano Novo. É o que deseja o vereador Duvalino Gôngora de Jesus, o Nico.
Assim. Sig apresenta Campanha Natal de Carro Novo. Veja como é fácil participar. A cada R$15 em compras nas lojas participantes, você recebe cupom para concorrer a um lindo carro novo Uno Zerinho. O que você está esperando para começar as suas compras? Corra e junte quantos cupons puder. Quanto mais juntar, mais chances de ganhar. Essa não dá pra perder, né? Aqui, quem sai ganhando é você. E a sorte é toda sua. Natal de Carro Novo. Uma campanha da Sig e Comércio de Guaxupé. Participe!
Intervalo musical.
Uma linda canção do Roupa Nova que a gente ouve agora.
Amanheci sozinho, na cama um vazio, meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Sofrimento meu, não vou aguentar. Se a mulher que eu nasci pra viver não me quer mais. Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito, dia e noite, a sós. O universo era pouco pra nós. O que aconteceu? Pra você partir assim, se te fiz algo errado, perdão, volta pra mim. Essa paixão é meu mundo, um sentimento profundo. Sonho acordado um segundo que você vai ligar. Depois das brigas, nós nos amamos muito. Essa paixão é meu mundo.
Roupa Nova, eu te amo e vou gritar pra todo mundo. Agora 11 horas e 40 minutos.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Atenção, Jardim Arueira. O Roberto Neto mandou um e-mail pra gente dizendo assim, ó, como essa rádio tem um poder muito forte de ajudar a população, nem tanto, viu, Roberto? Mas a gente queria mais. Mas, infelizmente, não depende muito da gente, não. É, então, ele fala... Mas, enfim, ele gostaria de informar o abandono por parte da prefeitura no bairro Arueira. As ruas estão completamente destruídas pelas chuvas. Para se entrar na garagem, os moradores têm que colocar entulhos de construção para calçar as entradas das casas. Alguns moradores tiveram que comprar manilhas de concreto para poder resolver o problema que, infelizmente, o poder público não resolve. Parece que asfalto mesmo, só Deus sabe quando virá. A verba que a Câmara havia aprovado, já foi, não se sabe para onde, lamentável. E aí ele deseja um bom Natal para todos nós, para vocês também, do Jardim Arueira, que quando chove, sofre demais. Quando chove é lama, quando não chove é poeira. É assim? É ou não é? Então tá. Cabo Reginaldo Carneiro, bom dia. Quanto tempo que a gente não conversa com o Cabo Reginaldo aqui no microfone, hein?
É, bom dia, Caetano. Bom dia, ouvinte comunitário. Realmente já faz um bom tempo. Acho que é por conta das aulas do ProERJ, que tomam quase praticamente todo o meu tempo e o meu empenho aí. E a gente acaba, às vezes, ficando um pouco ausente. Mas sempre que tiver uma oportunidade, vou estar aqui prestigiando seu programa, prestigiando a rádio, principalmente prestigiando os ouvintes aí, que são... O ênfase dos programas aí são os ouvintes.
Bom, quantos alunos foram esse ano? Mais de 900, né?
900 e quase mil, mais ou menos. 950, por aí, eu não tenho noção, não. A turma foi 516, a outra 400 e mais um tanto, eu não tenho lembrança.
O ProEd,
é quase mil.
O ProEd é aquele programa de resistência às drogas, isso, de educação, né? Ensinar as crianças a resistir às drogas e a enfrentar esse mundo ruim que existe por aí. E que tem um resultado, a gente acredita que tem um resultado duradouro, né? O negócio não é para ficar um ano, é pro resto da vida, não é isso?
Olha, a ênfase do programa é essa mesmo, é capacitar as crianças para estar solucionando essas questões ao longo da sua vida, principalmente nessa fase de transição aí da infância para a adolescência, que é uma fase muito crítica. A criança, ela fica muito exposta, muito aberta e suscetível a contatos de pessoas ruins que possam estar oferecendo a elas coisas que não são legais. E o ProERJ entra nessa questão, como eu costumo dizer, nós nos antecipamos a essas ações criminosas, a essas ações maldosas, vamos dizer assim, damos uma vacina de autoestima, de autoconfiança e com bastante questão pedagógica para que as crianças se fortaleçam e possam por elas mesmas resolver essas questões de forma simples, mas consequente, dinâmica e sempre com uma sequência.
Bom, o Cabo Reginaldo tem uma didática, né, muito interessante, né, uma forma muito peculiar de transmitir o conhecimento e de lidar com as crianças e também com o público adulto, né, Cabo Reginaldo? Por exemplo, nesse final do ano a gente tem a perspectiva de que muita gente vai viajar, muita gente já foi, inclusive, mas de hoje, amanhã...
Já estão voltando até.
Sábado, tem gente que está zarpando aí, ou no outro final de semana, ou em janeiro. E é sempre bom a gente estar lembrando esse pessoal que existe uma série de cuidados mínimos que preservam grandes situações. O que a gente pode abordar nesse programa?
Olha, só pegando um gancho no que você falou, a melhor didática que existe é a verdade e ser direto no que você quer transmitir, para que aquela pessoa que está ali te ouvindo, ela possa entender com clareza e sem dúvidas. Acho que a primeira coisa, prudência não custa nada, é de graça e basta que tenhamos bastante prudência em todas as questões na nossa vida, que a gente evita muita coisa. Levando em consideração o final de ano, pessoas vão viajar de carro, vão dirigir, então tomar cuidado com quesitos básicos de segurança. Manutenção do veículo, pneus em boas condições, olhar água, óleo, que são coisas simples, mas que podem causar acidente. A gente deixa de observar o óleo do motor, faltou óleo, o motor trava, isso pode causar acidente, porque trava o motor, trava as rodas do carro, causa acidente, se o carro estiver engatado. Então, e sem contar no prejuízo que o indivíduo vai levar e se deixar faltar óleo no carro dele. Questão de segurança. Dirija para você e para os outros. Pense sempre no que o outro pode possa estar pensando, será que ele vai atravessar agora? Não tenho certeza, então vou parar e vou esperar. Se ele não atravessar, eu atravesso. Se ele atravessar, depois que ele passar, eu vou. Questão da faixa de pedestre. Será que se eu pôr o pé na faixa, o carro que está vindo ali, o caminhão que está descendo uma rua 40 por hora com, digamos aí, 10, 15 toneladas em cima, ele vai conseguir parar para respeitar a faixa de pedestre? Assim que eu começar a atravessar a rua, eu tenho que pensar nessas questões também. Porque eu ponho o pé na rua, o cara tem que parar. Realmente ele teria que parar. Mas será que naquela hora ele tem condições? O veículo que está vindo atrás dele vai dar condições para ele parar sem causar um acidente? Nós temos que pensar nessas... nos colocar no lugar do outro para a gente poder vislumbrar essas situações de uma forma bem clara para evitar acidente, principalmente.
Por que as pessoas morrem na estrada?
Olha, boa parte delas, a gente pode contar aí com entre 80% e 90% é negligência. Deixar de se preocupar com as questões de segurança, deixar de tomar os cuidados necessários para a segurança dela própria e de terceiros, e muito raras às vezes é por questões de falha mecânica de veículo, a estrada às vezes não tá em boas condições e a pessoa se esquece disso e está andando um pouco mais depressa numa estrada que não oferece segurança, acaba sofrendo acidente. 90% é imprudência das pessoas, falta de parar um pouquinho para pensar se vale a pena fazer ou não.
A questão da ultrapassagem na estrada, o que, que a Polícia Militar pode orientar a população em relação a isso?
Olha, isso aí é até questão de bom senso mesmo. Se você for fazer uma ultrapassagem, primeira coisa, o local tem que ser apropriado. Ele tem que estar devidamente sinalizado. E nas rodovias, quando você vai ultrapassar, aquela faixa contínua, ela é intermitente, ela tem algumas linhas pequenas que mostram que você pode ultrapassar ali. Além do local ter que ser permitido, você tem que ter total visão do que está à sua frente. Quando você tira um pouco para o lado do seu veículo e tem visão da estrada, se realmente essa visão que você está tendo ali te oferece condições para ultrapassar, ultrapasse. Caso contrário, eu acho que mais vale você perder 10 minutos atrás de um caminhão aí devagarzinho do que numa ultrapassagem perder a vida em um segundo, dois.
Até acho que até para-choque de caminhão, isso aí que fala, né? Prefiro, como é que é, chegar atrasado nessa vida do que chegar adiantado na outra.
É verdade.
Tem uma história assim. Aí tá chovendo agora, o cara tá dependendo do grau da chuva. O que, que é, por exemplo, chovendo muito, é bom parar na estrada, é bom continuar devagarzinho? O que, que vocês podem dizer?
Olha, nessa questão, nós encontramos nas nossas rodovias, por serem rodovias sinuosas, às vezes muita subida, muita descida, nós encontramos lençóis d'água que podem fazer com que o veículo ele aquaplane e saia da pista de rolamento causando acidente. Eu, particularmente, se estiver viajando, principalmente com a família, e a chuva for muito forte, eu encosto e espero parar. Encosto no posto, no acostamento, ou aonde for mais viável. Mas a gente tem que tomar essas medidas de segurança, porque com a água não se brinca. Mesmo aquele filete de água que desce na rodovia, aquilo aí eu acho que é um dos fatores que mais causam acidentes em tempo de chuva. É a famosa aquaplanagem que a gente costuma dizer.
Às vezes nem está chovendo mais, mas a água está rolando.
A água está escorrendo da serra ali, indo pro lado na rodovia, e aquilo ali faz com que o veículo perca o contato com o asfalto, aquaplane e se acidente.
Agora não pode frear ali em cima disso também, de jeito nenhum.
Se você freia, você perde o atrito com o asfalto. O carro desliza naquele asfalto molhado e aí aquaplana também. E o acidente, a freada, ela tem que ser bem suave, bem leve. Você tem que parar o veículo devagar. Se você pisar de uma vez, ele derrapa e vai embora.
Cabo Reginaldo, agora saindo um pouquinho da questão do trânsito, né, já ainda dentro dessa questão de orientação da população, a segurança pública envolve também a questão do consumo. Dá para trazer algumas dicas aí para as pessoas que ainda estão comprando, para quem está vendendo?
Final de ano, as pessoas que estão indo às compras aí. Primeiro, leve o dinheiro necessário, somente o necessário vai ser utilizado para as compras. De preferência, cartão de crédito ou de débito. Você perdeu o cartão ou alguém furtou seu cartão, um simples telefonema, bloqueia o cartão, acabou seu problema. Espera vir a segunda via, gasta de novo. Se você perder o dinheiro ou se alguém furtar o seu dinheiro, aí não tem como bloquear o dinheiro, porque é uma moeda corrente. Mesmo que você tenha o número de série das notas, não tem jeito de você bloquear esse dinheiro. Então, de preferência, leve o mínimo necessário para suas compras, para aquilo que você for fazer, e cartão de crédito ou débito. Perdeu, bloqueou, acabou. Espera vir a segunda vez e gasta o resto que tiver.
Tá. É, outra situação, por exemplo, o cara vai viajar, ele pega que quantidade de dinheiro que ele deve levar, ainda é tem que levar o suficiente, para quem vai ficar longe de casa, por exemplo, da sua terra.
Quem tem conta bancária, hoje tem caixa eletrônico no país inteiro. Qualquer lugar que você tiver e a sua agência bancária, por exemplo, a sua agência bancária existir naquela localidade, você vai no caixa eletrônico e tira o dinheiro em qualquer lugar que você tiver. Praticamente todos os estabelecimentos comerciais à beira da estrada, postos de gasolina, aceitam cartão de crédito, cartão de débito. Então, para falar quanto que uma pessoa tem que levar na sua viagem é difícil, porque eu não sei para onde que ela vai, o que que ela vai gastar na estrada. Mas o necessário, um exemplo, eu vou daqui a passo na casa dos meus pais, gasto em torno de R$100 de combustível para ir e 100 para voltar. Se eu for levar dinheiro para combustível, eu vou levar nessa média. E parando imposto de combustível, com certeza eles aceitam cartão de crédito, de débito. Então, o dinheiro nesse caso ele não é tão necessário que você leve.
E os golpinhos do final de ano que acontecem?
Olha, esses golpes aí não é só em final de ano, não. A gente tem que estar atento o ano todo, porque o golpista ele não aproveita só aquele momento de euforia da população. Ele aproveita principalmente os momentos de calmaria. Quando a gente menos está esperando que aconteça, é que acontece o golpe do bilhete, saidinha de caixa eletrônico, quem for no banco retirar dinheiro, tomar cuidado para ver se não está sendo seguido, principalmente as pessoas idosas quando for receber aposentadoria. Sair do banco ou de lojas quando estiver carregando bolsas, não carregar nas costas nem do lado, carregar na frente do corpo, onde você possa ver, onde você tenha contato visual com o que você está carregando o tempo todo. Essas dicas são as mais importantes. E nunca aceite ajuda de ninguém em caixa eletrônico, em banco. Sempre que for precisar de alguma ajuda, procure um funcionário credenciado da agência que se identifique para você e que você tenha certeza. Caso contrário, antes ficar na dúvida e não sofrer prejuízo do que buscar uma ajuda de uma pessoa que você não sabe quem é, e essa pessoa com certeza às vezes pode te lesar.
Cabo Reginaldo, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa, desejamos a todos vocês, já falei agora há pouco que retribuindo o cartão de Natal do Major Aureci, mas aí cumprimentando aqui o Cabo Reginaldo em nome de toda a companhia da PM, muito obrigado aí pela parceria ao longo de 2010 e que em 2011 a gente possa continuar sempre utilizando esse espaço para dar voz para a polícia, principalmente nesse âmbito de orientação, para mostrar para as pessoas que atitudes muitas vezes, né, muito simples e que às vezes a gente acha que é óbvio ficar dizendo, mas que nem se usa, podem resolver e prevenir problemas gigantescos. Muito obrigado, bom fim de ano, parabéns aí pelo trabalho que você fez durante o ano de 2010 pelo PROERD.
A gente agradece a oportunidade e vale uma dica aqui, vamos considerar a segurança pública como um atleta. O atleta ele faz exercício de fortalecimento ao longo do seu ano esportivo. Se ele parar de fazer aquele exercício de fortalecimento, ele vai se enfraquecer e vai estar vulnerável, vai sofrer lesões. A segurança pública ela ocorre da mesma maneira. Você tem que praticar ela todos os dias, sem ficar paranoico, como achando que tudo pode acontecer a qualquer hora, não. Nós temos que ter consciência de que realmente as questões de segurança, elas são importantes, que pode acontecer qualquer coisa com a gente a qualquer hora. Então nós temos que nos prevenir, viver a nossa vida normalmente, sem neurose, sem paranoia, sem muita preocupação excessiva, porque isso aí causa até doença na gente. Então, preocupados sim em manter a nossa segurança. E quando a gente se habitua a fazer isso, é uma coisa normal, acontece cotidianamente, como acordar às 6 horas da manhã para fazer um café. Você acorda, faz o café, às vezes você nem percebeu que você acabou de fazer o café e já fez. A segurança pública ela tem que ser exercitada para que se torne um hábito e que isso venha contribuir para a nossa qualidade de vida. E, para finalizar aqui, avisar os alunos do Proerd aí que passaram para o quinto ano, que já estão ansiosos. Esse ano eu consegui atender todas as escolas de Guaxupé. No ano de 2011 a perspectiva é a mesma. Provavelmente vai ter até mais um outro instrutor aí para somar com a gente, não só aqui em Guaxupé, mas na região, São Pedro da União, Guaranese e as cidades aqui vizinhas. E já estamos trabalhando aí, já tem as escolas selecionadas para o primeiro semestre, quantidade de alunos, e agora vamos esperar o ano começar aí para a gente começar toda e sempre cuidando bem das crianças, porque quem a gente, quando cuida das crianças, nós estamos cuidando do mundo. Um abraço a todos aí, um Feliz Natal, um bom ano novo para todo mundo e até 2011.
Para vocês também. 11h56 agora.
Cidadania e Utilidade Pública. O Giro por Guaxupé.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Ismael, bom dia, Ismael. O Ismael e a novela lá do bairro Alto da Colina, no setor aberto, né, Ismael? Que coisa, hein? Ele falou que quando a gente for fazer o programa itinerante lá na casa do Ricardo Bicalho, é pra gente aproveitar e visitar o bairro dele, mas levar galocha, barco a remo pra enfrentar os lagos artificiais que se formam nas ruas, levar uma espingarda pra enfrentar algum animal silvestre, prancha pra surfar na lama, etc, etc, etc. Infelizmente, vamos passar o ano desse jeito. Bom Natal a todos lá. Muito obrigado, Ismael. Que coisa, né? O bairro, eu fui, esses dias eu estive ali, rapaz, né? A situação é calamitosa ali mesmo naquele bairro, viu? Ele que te contou quantos buracos lá, 90 e tantos buracos lá na rua. Hoje é aniversário do Delson Filho. Parabéns aí pro Delson Filho, que tá fazendo mais um aniversário hoje. O pai dele, o Delson, tá mandando um alô, né? E um grande abraço e feliz aniversário pro Delson Filho. Nós aqui da 87 desejamos tudo de bom. Ele que faz aniversário quase pertinho do Natal, né? E ganha um monte de presente tudo na mesma época. E parabéns aí pro Delson Filho e tudo de bom. Thales Fraga, muito obrigado, Thales, o cantor. O cantor com C maiúsculo, né? O Thales. Que, aliás, o Thales é mais do que cantor, né? Porque ele é mais do que cantor. Ele ensina as pessoas a cantar. Então ele tá além disso. Ele tá de férias, mas ainda tá na sintonia. Aqui é 87, um forte abraço a todos da equipe, um Natal muito bom e um 2011 ainda melhor. Ele está em Passos lá, viu, terra do Cabo Reginaldo, né, ouvindo a programação da Rádio Comunitária sempre que possível. Terra também de Flávio Inácio, né, que você não é de Machado? Você é de Machado? É de...
Não, de Passos, meu pai é de lá.
De Passos.
Meu pai é colega dele de serviço.
Como é que chama? Teu pai é o Sargento...
Sargento Luiz Roberto.
Sargento Luiz Roberto, que é o pai do Flávio Inácio, exatamente. E o professor Thales está mandando então um abraço para todos nós aqui da rádio. Muito obrigado, Thales Fraga, pela mensagem.
E atenção para as notas de falecimento. A 87FM divulga que faleceu com 88 anos a dona Antonieta Tavares da Silva, mais conhecida como Dona Antonieta. O velório será realizado no velório municipal e o sepultamento acontece hoje às 5h30 da tarde no cemitério da Praça da Saudade. A comunitária informou o falecimento de Antonieta Tavares da Silva. E a 87FM divulga também que faleceu com 71 anos o senhor Joaquim Francisco Marques, mais conhecido como Kim. O velório será realizado no velório municipal e o sepultamento acontece hoje às 3 horas da tarde no cemitério da Praça da Saudade. A comunitária informou o falecimento de Joaquim Francisco Marques.
Comunitária, prestação de serviços e informação. Apoio Cultural.
Lojas da Dica. Boas compras é aqui. Lojas da Dica. 3 lojas em Guaxupé.
Nesse ano, vamos acreditar de coração que podemos realizar cada um de nossos sonhos. Que esses sonhos possam ser compartilhados pelo bem e que isso não seja um ato de momento, mas a história de uma vida. Um bom Natal a todos e feliz 2011. É o que deseja a Portal Noiva.
A Câmara Municipal de Guaxupé deseja que o ano novo que se inicia, você ouça as palavras que sempre desejou ouvir. Pronuncie as frases que um dia desejou repetir. Sinta a emoção que sempre esperou sentir. Caminhe pelos trilhos que um dia desejou seguir. Divida o carinho com quem sempre desejou repartir. Abrace todos os amigos que sempre desejou reunir. E viva a vida que sempre sonhou existir. Mensagem da Câmara Municipal de Guaxupé.
É, e hoje é o último dia para quem quiser visitar a Casa do Papai Noel ali na Casa da Cultura, viu? É hoje o último dia das visitas. E também tem o presépio lá que o Sr. Moacir fez, o presépio movimentado, um presépio gigantesco, né? Tem um monte de coisa que acontece no presépio, que tá lá na Casa da Cultura. Vai até às 10 da noite, é das 8 da noite até às 10 da noite, o último dia da Casa do Papai Noel. E a Mega Sena foi acumulada mais uma vez, sorteio na noite desta quarta-feira. Saiu os seguintes números aqui: o 9, o 19, o 23, o 29, o 32 e o 57. Ao todo, 139 bilhetes acertaram a quina, levaram 15 mil e pouquinho cada um. Outras 8.401 apostas acertaram a quadra e ganham 360 e poucos reais. Quem quiser tentar a sorte e ganhar 34 milhões de reais na próxima sexta-feira, amanhã, tem que fazer a aposta mínima de 6 números, custa R$2, tá? E amanhã, outra coisa importante da gente lembrar, que amanhã tem feira na Praça da Saudade aqui, viu? A feira que costuma ser no sábado vai ser antecipada para amanhã, sexta-feira, por conta do sábado, dia 25, ninguém vai levantar depois da ceia de Natal para comprar repolho na feira. Então você já vai num dia antes, na sexta, que é amanhã. No dia do Réveillon vai ser a mesma coisa, no dia 31 a Feira Livre vai ser aqui na Praça da Saudade, justamente numa sexta, viu? Ah, e saiu aqui numa notícia que a gente ficou de trazer aqui, saiu no jornal Estado de Minas a seguinte reportagem aqui, quer ver? Que é da Juliana Cipriani, a repórter. Ela falou assim, ó, que na vida política, assim como no meio social, é preciso fazer muito esforço para tentar agradar todo mundo, pois, mesmo não sendo tarefa fácil, um grupo de deputados estaduais e federais conseguiu ganhar a preferência de mais de metade do eleitorado de cidades mineiras. Isso saiu agora, dia 22. Em alguns casos, os majoritários receberam os votos de praticamente municípios inteiros e poderiam ser chamados quase de os donos da cidade. A relação é proporcional ao empenho do parlamentar na hora de destinar verbas e ações a esses rincões, mas também passa pelo apoio dos principais líderes locais, os prefeitos. E aí, o primeiro que ela cita aqui, isso no estado de Minas, saiu agora dia 22, ontem, ela cita o primeiro aqui, o deputado Antônio Carlos Arantes, do PSC, que foi reeleito com 74 mil votos, e que santo de casa fez milagre, porque foi com o apoio do prefeito de Jacuí, que é irmão dele, o João Arantes Vieira, que ele chegou a 75% dos votos da pequena cidade, que tem pouco mais de 7.200 habitantes. O prefeito, principal apoiador, afirma que a presença constante faz toda a diferença, né? O Antônio Carlos já foi prefeito 3 vezes e é conhecido em cada canto de Jacuí. O prefeito, irmão dele, fala assim, que não adianta o político vir aqui pedir voto e depois desaparecer. O Arantes está sempre apoiando as prefeituras da região, dando respaldo. Na lista de motivações concretas, o prefeito afirma que o parlamentar destinou verbo para a cidade para obras de infraestrutura e reformas, né, que todo o grupo da cidade fechou com ele, até a oposição fechou com ele. Segundo João Arantes, com esse percentual, o compromisso, entre aspas, do deputado reeleito também aumenta. Aí fala também, na mesma matéria, do deputado estadual reeleito, Carlos Moscone, que ganhou a cidade aí de Andradas, né, município com quase 35 mil habitantes. Ele é do PSDB, e lá o prefeito Ademir dos Santos Pérez é do PT, mas o Tucano foi quem reinou absoluto no pleito de outubro, ele teve 79 mil votos. Em Andradas, o Moscone teve 75% dos votos. E o prefeito explica que a relação está na certidão de nascimento, é que ele é natural de Andradas. Independentemente das barrigas partidárias, ele é o deputado de Andradas, ele tem uma relação muito boa, né, que está sempre sendo bem recebido no gabinete. É, recentemente a cidade recebeu 500 mil reais de liberação de verba e tal. A mesma matéria fala do deputado Dimas Fabiano, do PP, que comanda a cidade de Jesuânia, no sul de Minas, e também o deputado do Vale do Rio Doce, Firmino Tom, da cidade de Santa Rita do Itueto. Ontem, 22 de dezembro, no jornal Estado de Minas. Um alô aí para os jogadores da equipe do São João, categoria sub-11, que foram os campeões aí do Guaxupé Country Club, né? O atleta Gabriel Carneiro, que é filho do Reginaldo Carneiro, participou da equipe. Gabriel, isso? O Gabriel marca gol lá? O Gabriel? Canhoto? Joga na defesa. Mete a canela canhota nos moleques lá. Tudo bem, parabéns aí pro Gabriel, abração pra ele, turminha aí que foi campeão da categoria sub-11, terminou esses dias. Marta Palos, bom dia, Marta Palos. Muito obrigado aí pelas mensagens. A Marta que tá ficando brava com a gente dá as notícias sérias, a gente dá notícia rindo aqui. Tem que falar mais sérias notícias aqui, né, Marta? É isso aí. Mas não é pela notícia que a gente tá rindo, são as situações que fazem a gente chegar a esse ponto. E chegamos ao ponto final. Flávio, muito obrigado pela participação. Até amanhã. O Giro por Guaxupé termina aqui. A gente convida todos vocês que optam pelo rádio como fonte de informação para continuar conosco amanhã, neste horário, véspera de Natal. O programa está no ar, das 10 em diante, trazendo muita coisa legal para todos vocês. Tenham todos uma ótima tarde de quinta-feira, dia 23. Um bom almoço para quem não almoçou e até amanhã.
De segunda a sexta, você está convidado para discutir os assuntos da nossa cidade. O Giro por Guaxupé, um programa em defesa da nossa gente. O Giro por Guaxupé, de segunda a sexta, às 10 da manhã. Apoio Cultural.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 12:07. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Jovem cansado, nesse fim de ano, deseja a todos um feliz Natal, muita paz e saúde.